A gente vai mergulhar num assunto que se repete todos os anos, em função das chuvas, não é, de verão. No início do ano, mês de janeiro foi um mês complicado, né, para moradores de regiões mais críticas, regiões de risco. Então a gente vai tentar fazer uma análise aqui nesses 15 minutos entre áreas de risco e problema de moradia. Grande São Paulo tem 132 mil imóveis em áreas de risco, alto ou muito alto, para deslizamentos e enchentes. Isso são dados com base em mapeamento de risco de movimentos de massa e inundações de 38 municípios da Grande São Paulo, mas são dados de 2020, do então Instituto Geológico do Estado, não é? E a gente tem também vários institutos de pesquisa, Instituto Geológico e IPT também, que fazem essas análises. E a gente se pergunta, não é, por que esse problema, não se consegue resolver esse problema? Por que essas tragédias se repetem, como agora em janeiro, em Franco da Rocha, Francisco Morato, em Embu das Artes? Eu vou conversar com os professores da Escola Politécnica, especialistas, professor Alex Abico, do Departamento de Engenharia de Construção Civil. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia.
Muito obrigada pela atenção também, professor Fernando Marinho, que é do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica. Como vai, professor? Bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Roxane. Bom dia, Alex. Bom dia a todos.
Muito obrigada pela atenção de ambos. E vamos tentar aqui, não é, fazer uma análise que exige, claro, detalhamento para um tema como este, né? Professor Abico, nós temos aqui quatro temas e um deles é a questão do planejamento urbano, definições de áreas que podem ou não podem ser ocupadas ou que já foram ocupadas e que deveriam ser, né, tratadas, transferidas essas pessoas. Enfim, planejamento urbano é um problema já antigo? Ou a falta, né?
Exatamente, Roxane. Eu acho que a gente tem que olhar o problema que se repete todos os anos, como você bem mencionou, tendo vários olhares. Um deles é a questão do planejamento urbano em si, né? Existe um ordenamento territorial que é estabelecido tanto pelo plano diretor como pelas leis de zoneamento em cada um dos municípios brasileiros. Se isso não está funcionando, ou seja, se observamos tragédias como essas que a gente observou agora no mês de janeiro, isso significa que alguma coisa não está funcionando e que necessita ser melhorado, necessita ser objeto de uma ação mais contundente por parte do poder público.
Uhum. Agora, professor Marinho, a primeira coisa que dizem, mas temos recursos suficientes para isso? A defesa de civil, né? Que se organiza, tenta fazer iniciativas de prevenção, não é? Tem recursos suficientes também para agir nessa, de forma preventiva nessas situações?
Veja, nós temos que dividir essa sua questão em dois aspectos. O aspecto, de fato, da prevenção e o aspecto da solução, que exigiria uma maior fonte de recursos. No aspecto da prevenção, pelo que se conhece, a Defesa Civil tem um recurso para atuar mais especificamente nos momentos, nos períodos mais críticos, mas esquece-se muito, ou os recursos são menores naqueles períodos onde não são mais críticos, mas que a dinâmica de ocupação continua. Uhum. Então, o que se avalia num determinado momento não é necessariamente o que vai acontecer meses depois. Então, os recursos precisam ser alocados de forma que a Defesa Civil e os órgãos, os institutos que atuam nessa área de identificação da área de risco possam atuar ao longo de todo o ano.
Aproveito e continuo com o professor Marinho perguntando o seguinte, professor, os procedimentos de avaliação de áreas de risco, isso já está bem consolidado, já se conhece bem como classificar? O problema não está exatamente aí, né? Ou está também em como se classifica isso? Queria entender um pouquinho como é que funciona esses procedimentos de avaliação de áreas de risco.
Veja, os procedimentos de avaliação de risco, eles estão razoavelmente bem consolidados. Existe um documento, mapeamento de risco em costas e margens de rio, que foi é patrocinado pelo Ministério da Cidade, juntamente com o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, o IPT, que consolida bem esse aspecto, ele é bem estruturado, existem equipes muito bem treinadas para isso, isso expandiu de certa maneira para o Brasil inteiro, cada local tem a sua particularidade, de modo que essa identificação é relativamente bem consolidada. Uhum. Acontece que existe um gap entre o que, ou não seria bem um gap, seria uma discordância, divisões entre a técnica e a comunidade. Então, quando se classifica que um imóvel está em área de risco, então nós temos aí diversas áreas de risco, uma delas é sem risco nenhum. As demais têm risco e exigem uma ação de interdição e remoção das pessoas. Então, para a comunidade, só existem duas. Aquela em que a pessoa fica no local e aquela em que a pessoa sai do local. Então, claro. Só isso já cria um certo problema, né?
Uhum, não tenha dúvida. Quer dizer, avisar que a pessoa vive numa área de risco altíssimo, não é? E não tomar uma iniciativa, não dar opções a essas famílias também é parar, né? Não é resolver a questão. Agora, professora Bico, como eu citei, né? Tem os institutos de pesquisa que fazem esse trabalho, criando metodologias para tentar enfrentar esse problema, ou na hora, né, ou de forma preventiva, ou ali na hora da situação já ocorrida. Vamos falar um pouquinho o que é que esses institutos de pesquisa, inclusive a Escola Politécnica, tem feito, realizando pesquisas e desenvolvendo metodologia para justamente ligar essas pontas todas. Você tem que juntar o poder público, o conhecimento, né, de vocês e a comunidade para tentar criar uma situação que funcione. Vocês têm uma metodologia que, inclusive, foi testada, não
é? É, exatamente. É, obrigado aí pela oportunidade da gente comentar esse fato. sem dúvida nenhuma, nós, da Politécnica, estamos muito preocupados com esse fato. E a gente tem desenvolvido metodologia junto com o Instituto Geológico, o IPT, que são órgãos extremamente importantes que já vem atuando nessa questão há muitos anos. Há muitos anos esse trabalho vem sendo desenvolvido. O que nós estamos muito preocupados é transferir esse conhecimento para os tomadores de decisão dentro dos municípios, governo estadual e também governo federal, mas além disso também conseguir envolver as comunidades que são objeto desse fato tão triste que aconteceu. O que nós desenvolvemos foi recentemente a gente desenvolveu uma pesquisa, mais uma pesquisa, onde a gente procura testar uma metodologia de envolvimento do poder público e da comunidade para, principalmente, Roxane, prevenir esse tipo de acontecimento. Como bem falou o professor Fernando, nós temos também que agir no momento que acontecem os problemas, mas mais importante que isso é a gente procurar prevenir esse tipo de acontecimento. Então, nós estamos testando uma metodologia que envolve a comunidade para que haja uma conscientização dessa comunidade dos riscos, mas também que no momento, vamos dizer assim, em que existem maiores riscos, essa comunidade possa, através de fotografias, de telefones celulares, simples telefones celulares, eles mandarem as imagens para os órgãos responsáveis para que seja acionado, para que esses órgãos sejam acionados e também para a própria comunidade perceber o risco que ela está vivenciando.
Uhum. Esse estudo, inclusive, gerou uma norma técnica, não é isso, professor?
Ela subsidia uma norma técnica que a gente conseguiu publicar no ano passado, em 2021, que é uma norma técnica da ABNT, NBR ISO 37123, que são indicadores para cidades resilientes. Uhum. Isso tudo está dentro desse conceito mais geral, que é de resiliência nas nossas cidades.
Compreendo. Eu gostaria que o professor Marinho complementasse essa questão dessas metodologias, professor, e o envolvimento da comunidade. Então, é um ponto a mais, quer dizer, a gente pode, em que medida, conseguir envolver a população para também orientar, dar alertas para os governos locais, enfim, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente a importância também da participação da comunidade nas soluções, né?
Sem dúvida.
Professor? Perfeito.
A participação da comunidade é fundamental, como mencionou aí o professor Alex, no nosso projeto, isso foi muito importante. É claro que existem dois tipos de abordagem que devem ser mantidos, quer dizer, a comunidade se engajar no processo de identificação do risco é importante, porque muitas vezes ela não percebe que aquilo é um risco. Uhum. Então, ela precisa entender que em coisas simples como armazenamento de entulhos em determinados locais gera risco. Todos esses aspectos, uma determinada edificação sem coleta de água também gera um risco. Então, esses aspectos mais, vamos dizer assim, simples, previnem acidentes. E existem aqueles engajamentos que são um pouco mais, num nível um pouco mais elevado do ponto de vista técnico, que a comunidade, por incrível que pareça, também tem condições de opinar, né? Uhum. Então, nossa experiência na Vila Nova Conceição, nós percebemos muito bem isso aí. Determinados aspectos a população já consegue perceber, né? E só ressaltando a importância desse projeto aí, ele foi um dos seis finalistas do prêmio The Times Higher Education. Uhum. Então, teve um impacto muito, muito grande e nós esperamos que isso possa ser ampliado.
É isso, o envolvimento da comunidade. A gente ainda tem um minutinho para cada um concluir esse tema, talvez com um aspecto que vocês considerem mais relevante nesse momento. E nós nem entramos na parte, né, que a gente já tratou aqui em outras entrevistas também, desses efeitos climáticos extremos. A gente tem visto, né, chuva demais concentrada em algumas regiões, chuva de menos em outras localidades. Quer dizer, a gente tem também as mudanças climáticas que são um fator que veio para ficar, né? Os grandes centros urbanos terão que lidar com essa realidade, não tem mais como fugir disso, né? Os cientistas já há muito tempo estão dizendo, olha, esse clima, essas mudanças climáticas, elas vão impactar onde, né, as pessoas estão mais concentradas. Então, considerando todo esse contexto, eu gostaria de ouvir uma colocação final de cada um de vocês, né, dessa análise muito rápida que fizemos aqui, professora Bico e depois professor Marinho.
Tá bom. Obrigado, Roxane. Muito bem colocado por você. Agora, eu só queria lembrar que nós não estamos substituindo a responsabilidade do poder público. Sim. Pela participação da comunidade. São coisas complementares e isso devem ser desenvolvidas de maneira muito harmônica. Roxane, muito obrigado aí pela oportunidade.
Professor Fernando Marinho, gostaria de ouvi-lo também antes de encerrar.
Bom, como você mencionou os efeitos climáticos, eu acho isso bastante importante ser enfatizado. E todas as vezes que chega a época de chuva, há uma preocupação, mas acontece que aqueles eventos mais intensos estão se repetindo em períodos muito mais curtos. Então, a ação da prevenção tem que ser muito mais efetiva. E a solução também. Porque a quantidade de vidas que pode perder com essa falta de sincronia entre o que está acontecendo no clima e a nossa capacidade de reagir pode ser muito grave.
Uhum. Me resume isso que vocês disseram, né? Preciso unir todas essas pontas e de forma mais rápida, planejada, preventiva, para que as respostas sejam mais efetivas, né? Muito longe da gente tirar aqui a responsabilidade do poder público de resolver isso. Foi o que diz o professor, né? As pessoas moram em situação, então é ou fica ou sai, se fica, que medidas têm que ser tomadas, se sai, para onde vai, quer dizer, isso tudo é o poder público, né? Em última instância, o poder público que tem condições e obrigações de resolver. Olha, prometo que a gente voltará a este assunto em outra oportunidade. Quero agradecer muitíssimo aí o poder de síntese dos professores Alex Abico e Fernando Marinho, ambos da Escola Politécnica da USP. Obrigada, viu, professor Abico?
Obrigado, obrigado, Roxane.
Professor Marinho, até a próxima.
Muito obrigado.